Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, ouvintes dos Sons do Brasil. Mais uma vez estamos aqui transmitindo pelas ondas da Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo www.radio.usp.br pela internet aí para você de qualquer canto desse mundão afora. Estamos aqui hoje com duas visitas muito bacanas. O nosso artista, como sempre temos aqui, já esteve com a gente aqui como segundo elemento hoje, trazendo o seu trabalho propriamente dito. Ronaldo Estevão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui hoje.
Ok. E o nosso segundo elemento, que sempre trazemos aqui alguém com muita informação, muita coisa boa para a gente poder temperar toda essa nossa salada de papo aqui. Marcos Schoman, boa tarde.
Boa tarde. Prazer estar aqui também.
Legal. Marcos, que é o responsável de desenvolvimento de negócios da América Latina da CD Baby. Dando início aqui no nosso papo, Ronaldo Estevão, isso é rock and roll.
Isso é rock and roll.
Novo trabalho na área. É trabalho o mais recente, novo, né?
É, do meu trabalho solo, sim, né? Esse CD foi lançado no ano passado, né, 2015. Esse ano saiu um com o Rony Barba, que é a banda que eu também tenho, né? É, mas do meu trabalho solo, esse é o mais recente. E hoje a gente tá aqui com a banda também, que é a banda do show, né? Que são os Pernilongos Malditos, né?
Apresenta os Pernilongos Malditos.
É, vou apresentar os Pernilongos Malditos aqui, que é o Ivan Jubran no baixo e o Caio Mendes na bateria.
Então, prazer assim, tá recebendo vocês aqui.
É assim, é um power trio, né? Guitarra, baixo e batera, porque o último CD, que é o Isso Rock and Roll, ele é cruzão mesmo, aquele guitarra alta, é muito barulheira, né? Muito rock and roll mesmo, que era a proposta, né, de se fazer nesse disco, né? Não que seja a minha característica principal dos meus trabalhos, porque eu procuro variar de CD pra CD, mas esse daí eu falei, não, eu quero fazer um lance bem assim mesmo, a capa é preto e branco, aquela coisa bem...
bem rock and roll.
Bem rock and roll, né?
É. Tá certo. Trazendo já o Marcos aqui pro papo. Marcos, CD Baby é a maior distribuidora digital do mundo, é isso mesmo?
É, nós somos o maior distribuidor de música independente no mundo, né? Não só, porque na verdade o CD Baby começou como um distribuidor de CDs mesmo. E CD Baby porque é o meu primeiro bebê, meu primeiro CD. E começou como uma distribuidora física. E aí virou uma distribuidora digital de artistas independentes. Hoje o que a gente faz? A gente distribui para mais de 100 lojas e streamings em todo o mundo e pagamos diretamente o artista. Como funciona isso? Hoje o artista paga $50 para distribuir uma única vez e ele vai receber pelo resto da vida 91% das vendas líquidas. Ele mesmo acompanha as vendas dentro de um painel de controle que ele pode ver onde ele vendeu mais. Você tem analytics para saber para que sexo que você vendeu, qual a idade das pessoas que consumiram e assim por diante. E é uma plataforma que vem sendo adotada há muitos anos fora do Brasil e agora a gente está aqui com bastante força, que até um tema que a gente precisa desenvolver aqui, que a gente estava conversando até antes, que tem o grande segredo, né? O que, que eu faço depois que eu tenho o meu álbum? Porque ninguém mais tem CD, né? Como é que eu chego em algum lugar com isso? Então, eu acho que é importante também esclarecer qual é o papel do distribuidor, né? Ele não tem o papel nem de divulgar, nem de ser uma gravadora, e essa é uma confusão que se faz muito aqui no Brasil, né? Tem muitos distribuidores aqui que eles falam que vão divulgar a sua música. E aí eu pergunto aonde, né? Porque como é que ele vai divulgar a sua música? Na verdade, o distribuidor, ele é um canal que vai colocar sua música em várias plataformas, inclusive também no YouTube, hoje gerando Content ID, que eu acho que isso é importantíssimo. Muita gente hoje coloca sua música no YouTube e não distribui digital, então não faz a sincronização e não consegue garantir que aquela música não seja copiada. E ainda também colocamos no Shazam, o app que identifica a música, e ainda também colocamos a venda fisicamente no mundo através da Amazon. Que ainda é um negócio bacana, né?
Legal, beleza. Vamos entrar a fundo nisso aí, vamos desmistificar várias coisas aqui. Ronaldo, rapaz, você é uma máquina de produzir música, produzir CD, né? Todo momento tá saindo coisa nova, seja dos trabalhos com o Rony Barba e as bandas que você participa, como também trabalho solo seu.
Sim.
Ao total, até hoje, juntando tudo isso, quantos CDs você já tem pronto?
Assim, estão sendo distribuídos pela Trator e 15 álbuns. No total, né? Porque tem o trabalho do Picles, que foi a banda que eu tenho desde a virada do século aí, né? Os meus meus trabalhos solo que começam a partir de 2005, né? E o Rony Barba, que é um trabalho mais recente, que vem de 2012 pra cá.
Uhum. Né? E lá no início teve uma banda que você participou também, né?
Sim, que é o Modelo T. É, uhum. Modelo T, é que o Modelo T terminou e gerou o Pix. É porque não é que terminou, teve um racha, mudamos o nome.
Legal.
Poderia ter
continuado. Foi uma sequência.
Foi uma sequência, né? Então, assim, essa questão de produzir muito, não é só música, né? Tem a parte do vídeo também. Não sei se você vai querer entrar nisso depois.
Claro, vamos.
Mas a gente tá sempre fazendo muita coisa, sempre produzindo muito, porque pelo menos isso a gente pode fazer, né? A outra parte da divulgação é a outra história, que é o que ele falou agora, né? É a grande dificuldade
depois
que o produtor
independente
tem. Depois
você tá com um trabalho na mão, o que fazer com isso?
É, né? O que fazer com isso? E agora? Tá aí?
Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vamos começar a botar música aqui no assunto já? Vamos mandar um ao vivo aí. O que a gente vai mandar pra galera?
Isso. Aí, como você falou do Modelo T, a primeira música é a Coma, que foi um hit do Modelo T. Isso na virada aí do século. Essa música é interessante porque ela chegou a entrar no top 10 da Brasil 2000 na época. Ficou em segundo lugar, inclusive, na parada. Não tinha, sem jabá, viu? E também, assim, teve o clipe na MTV que rodou bastante. Então, assim, eu faço até uma brincadeira que essa música, como ela é a minha Satisfaction dos Rolling Stones, né? Ou seja, é uma coisa que eu vou tocar a vida inteira, porque todo show que vai, a galera pede, quer ouvir. É uma música que a galera gosta. Eu, particularmente, também gosto bastante. Então, vamos ouvir aí a Coma.
A Coma, com Ronaldo Estevão ao vivo aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Como invadiu os nossos bares, as noites, as constelações, as ruas cheias de pó, as novas casas de encontro, as covas dos leões. E as dinastias são só classes de dormentes, luzes apagadas, corpos delinquentes. Vão me dizer que a bruma converteu sangue em sono místico, e a casa esvaziou os carros novos como latas de lixo. E as dinastias são só classes de dormentes, luzes apagadas, corpos delinquentes. Só são aquilo que não são, a coma superar o sono devagar. Só são aquilo que não são, a coma superar o sono devagar. Oh, estático tema que o músico tenta fazer agradar, as mesas cheias de pó, os mexilhões vagabundos começam a mofar. E as dinastias são só classes de dormentes, luzes apagadas, corpos delinquentes. Só são aquilo que não são, a coma superar o sono devagar. Só são aquilo que não são, a coma superar o sono devagar.
Voltamos agora, depois de ouvirem aí A Coma, com Ronaldo Estevão ao vivo aqui. Marcos, vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Quer dizer, além de música, vocês também distribuem livros na CD Baby? Tem essa parte lá também?
Na verdade, nós somos um grupo chamado AVL Digital. A gente tem uma fábrica de CDs e DVDs, que é uma fábrica também para independentes. Você entra lá e cota e recebe em qualquer lugar de Américas. A gente tem o CD Baby, que é a distribuidora digital, o Book Baby, que é uma distribuidora de livros, e também o Illustrated Sound, que é o nosso multi-channel network de YouTube, que apesar desse nome todo, tem uma importância muito grande, porque volto àquele tema da divulgação, né? Nós somos uma empresa do it yourself, e se você olhar hoje o mercado, a maioria dos artistas saíram de gravadoras e outros lugares e estão fazendo seu trabalho independente. E essas tecnologias, como CD Baby ou Illustrator Sound, que no final não passam de tecnologias, né? Elas suportam o artista para sua nova divulgação. Que o Multichannel Network, o que, que é hoje? É você monetizar o seu canal do YouTube. E o artista hoje, ele não é... A gente fez um seminário esse final de semana com um artista que ele falou o seguinte: se eu fosse viver de música só hoje, eu ia desistir da minha carreira. E ele tem 100 milhões de views no YouTube e 1,1 milhões de fãs no Facebook. Esse é o tamanho do artista.
Então eu tô ferrado, cara.
Não, não. Muito, muito pelo contrário. Eu acho que essa que é a grande sacada. Ele saiu, ele fala, ele foi enganado pela gravadora, porque a gravadora não pagou nada pra ele, não fez nada, depois deixou ele na geladeira. Quando ele saiu pro mundo e começou a trazer os fãs dele, ele começou a gerir a carreira dele de outra forma. E o que tá faltando hoje no mercado, eu acho que é legal, não vou ficar falando do CDB, todo mundo já sabe, o CDB é uma distribuidora digital, entre no cdb.net e você vai ver como distribuir, e no Illustrated Sound. Eu acho que é legal a gente levar esse tema hoje: qual é o caminho do novo artista? E a resposta é, ninguém sabe. Porque se soubesse hoje, você não teria grandes artistas sem estar fazendo show, não sabendo o caminho, e as grandes gravadoras, eu tenho um negócio que é muito bacana, que eu acho legal o artista ouvissem. O presidente da Capitol Records, o CEO, quando entrou em 2013, a primeira coisa que ele fez foi tirar todos os álbuns, os CDs de platina e de ouro da entrada da Capitol Records. Sabe aquilo que a gente sempre sonhou? Sabe por que ele fez isso? Porque ele virou o seguinte: se o meu pessoal continuar pensando como antes, nós vamos falir. Se o presidente de uma grande gravadora pensa assim, eu acho que uma mensagem às vezes difícil de ouvir é: se você continuar pensando igual a antes, você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode ter certeza, porque nem a grande gravadora faz isso. Então eu acho que agora o tema bacana é a gente discutir novos modelos, novos cases, e tudo isso são ferramentas para o artista, tá?
É que é uma grande tendência isso, né? Apesar de existir muitas dúvidas na cabeça de todo mundo, né? Por onde eu acho que você, Ronaldo, como artista...
Essa questão do streaming e tal, eu tinha feito um documentário em 2013, a gente ainda tinha aquela coisa, meu, será que isso aí vai pegar? Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Isso daí é um questionamento que tem no documentário e que hoje já está aí, fundamentado. Ou seja, hoje é um caminho para se monetizar, ganhar dinheiro com música, com venda da música, através do streaming, né? O streaming, pra quem não sabe, é assim, você ouve de graça lá, ou você paga o aplicativo, né, pra poder ouvir, e o artista recebe por aquilo.
Por isso.
Então, isso daí é um caminho muito interessante.
E não é só monetização, né?
Uhum.
As matérias que saem hoje no mundo, é o que está se falando? Que o streaming é a nova rádio, e a nova rádio personalizada.
Sim.
Que é mais legal.
Porque você ouve aquilo que você quer ouvir.
E mais, você descobre. Vamos pegar um acervo de um serviço de streaming, tá certo? Ele tem 40 milhões de músicas. Tua música vai estar imortalizada primeiro, tá certo? Vai estar lá no catálogo.
Uhum.
Quando você entra num playlist de um gênero que você gosta, ou de alguém que você segue, imagina o seguinte, eu vou entrar num list...
Rolam as sugestões, né?
Imagina, fala pra mim um cara que você tem como ídolo na música.
Pô, vou colocar aí o Pink Floyd, né?
Pink Floyd. Então vamos pensar o seguinte. Eu gosto do Roger Waters.
Uhum.
Gosto do som dele. Imagine eu saber o que o Roger Waters ouve. Você queria saber? Você não quer seguir...
Você entra numa playlist do Roger Waters.
Você imagine ouvir o playlist do Roger Waters. Quantas bandas novas você vai descobrir? Então, uma coisa, eu acho que é uma mensagem importante. O meu papel hoje nesse negócio é fazer com que as pessoas entrem nesse mundo, o artista veja isso, e que as pessoas usem. Então, a gente nunca vai entender o streaming se a gente não usar o streaming.
Sim.
Então, pense o seguinte, Netflix hoje está acabando com a TV a cabo. Quem que assina a Telecine para assistir o filme às 10 horas da noite? Quando eu entro no Netflix, eu assisto a hora que eu quero.
Quando quiser.
Certo?
Uhum.
Acabou a TV
e no dia que quiser.
O streaming de música é o Netflix.
Eu ouço os meus discos na Spotify.
Pois é. A gente gente tem que usar cada vez
mais. Pra que eu vou ouvir no meu aparelho de CD? Eu não ganho nada com isso.
Pois é. E não é só isso, né? Porque você não vai sair com o seu aparelho de CD andando por aí.
Exato.
Então eu acho que é legal mandar essa mensagem galera, pra galera.
Se ligar nesse.
E eu não ganho dinheiro com,
os
streamings. Mas a moçada precisa se ligar que mudou isso, né?
Mas isso é interessante, Marco. Quando eu falo desmistificar, é exatamente isso, entendeu? Que tem gente que ainda fica ali na dúvida. Pouco se conhece ainda, pouco se é divulgado, pouco se sabe desses caminhos todos que estão abertos aí, que pode ser utilizado de uma forma muito fácil, muito tranquila. Vou fazer o seguinte, Marcos, nós temos aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Opa. Então, todo mundo vem aqui pitaqueia, entendeu? Literalmente é isso. Então, eu vou te convidar para você dar seu pitaco, indicar alguém que está aí, é um trabalho que está aí na batalha, e para que os ouvintes possam conhecer.
Legal, legal. Eu gosto muito de música instrumental brasileira, porque eu acho que tem muita gente boa, grandes instrumentistas no Brasil, e que é um trabalho que não tem mais espaço, e a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E eu vou indicar um artista que é amigo meu, Manuel Cruz, super baixista, produtor, com um som ao vivo, uma gravação ao vivo do álbum dele, o nome do som é Metropolitando, música instrumental brasileira.
Maravilha, então, pitaco do Marco Schomen aqui no Sons Brasil, Metropolitando com Manuel Cruz, para você conhecer, para você ouvir, voltamos no segundo bloco.
Oh, Obrigado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mesma coisa, mesma história. Uma vida louca, ao mesmo tempo solitária. A mistura desigual da loucura com a minha fama racional. Já cansei de vivenciar essa tortura sem me revelar. Minhas coisas, minha história. Se me dá na louca, eu jogo fora tudo, vou-me embora. Não espero mais ninguém. Se me dá na louca, eu saio fora e fica tudo bem. Alma nova, descansar. Cansei de vivenciar essa tortura sem me rebelar. Minhas coisas, minha história. Se me der na louca, eu jogo fora tudo, vou-me embora. Não espero mais ninguém. Se me der na louca, eu saio fora e fica tudo bem. Mesma história, uma vida louca, ao mesmo tempo solitária. A mistura desigual da loucura com a minha fama racional. Já cansei de vivenciar essa tortura sem me revelar. Minhas coisas, minha história. Se me der na louca, eu jogo fora tudo, vou embora. Não espero mais ninguém. Se me der na louca, eu saio fora e fica tudo bem.
Voltando agora no nosso segundo bloco, você já ouviu aí Ronaldo Estevão e a música Se Me Der a Louca. Fala pra gente um pouco dessa música aí, Ronaldo.
Essa música aí é interessante porque ela tem uma levada mais MPB, meio jazz, né? Ela é de um álbum meu que se chama Samba Jazz Rock, que eu faço uma mistura disso tudo, né? Tem um pouco de samba, um pouco de jazz, um pouco de rock.
Você, com essa coisa sua de envolvimento com artes cênicas, com cinema, sim, você também, além de produzir bastante música, videoclipe também, sempre quando surge, você está fazendo.
Faz,
né?
Direto, né? Porque, justamente porque como eu tô, convivo com isso, trabalho com isso, então a gente conhece as pessoas e tal, então assim, o custo é praticamente zero. E as ideias são muito boas, a gente coloca isso em prática. Esse Se Me Der na Louca, inclusive, é um videoclipe que eu fiz totalmente selfie, com uma maquininha, tipo uma Cybershot, assim. E, cara, a galera adora, se teve cara de diretor de TV que falou, meu, que clipe legal, cara, sabe? Então, assim, o que vale é a criatividade mesmo, né? Você tem que puxar mais por esse lado, né? E a música sendo boa ajuda a divulgar. Né?
Desde os primeiros anos você faz isso, na época o YouTube não era, não tinha esse,
não, não
esse
tinha.
Essa coisa do que o Marcos falou do monetizar através dos vídeos.
Tanto que aquele, a primeira música Coma, o videoclipe a gente fez pra passar na MTV, ou seja, o canal pra se divulgar o videoclipe
era
TV. Então assim, tanto que nem tem tantas visualizações assim, porque ainda não pegou essa época, foi entrar no YouTube muito tempo depois, né?
Mas você, agora aproveitando, você tem os seus clipes no YouTube, você tem eles já inscritos pra monetizar?
Na verdade, assim, tenho os meus canais e também agora eu fiz uma parceria com a Vevo. É, mas a Vevo eu tenho procurado mandar os inéditos, coisas novas. Até porque eles têm um padrão de qualidade lá que é mais avançado do que coisas que eu fiz há muito tempo atrás.
Legal, Marcos. Falando nessas coisas dos novos rumos, novos canais aí, a todo momento vai surgindo novas ideias de como trabalhar com isso virtualmente dentro desses canais, dentro da internet e tudo isso. Mas ainda tem muito que se explorar.
É, eu queria até inventar com esse negócio do cinema, por exemplo. Quando você distribui com a gente, você tem um opt-in, uma opção, disponibilizar sua música para sincronização. O que é sincronização? É colocar sua música num comercial, qualquer imagem em movimento que tem uma música é sincronização. Então, uma propaganda de TV que tem uma música de fundo, um filme que está com a música de fundo, sua música pode estar nesse lugar. Hoje, dentro do CD Baby, por exemplo, se você der a opção que você quer disponibilizar, nós colocamos numa library, que é uma biblioteca de músicas mundial. Hoje, a produção independente procura música nessa library. E aí, isso é uma coisa interessante.
E o artista que tem editora, vocês têm algum bloqueio em relação a isso?
A editora tem que liberar para você.
Sim. Não, porque para tá você deixar nessa library que você falou... É, porque a Trator, eles não conseguem, por exemplo, colocar minha música nessa library deles lá, porque eu tenho editora, né? As músicas estão editadas.
Sim, a sua editora tem que liberar.
Sim.
Tá? A verdade é a seguinte, você tem que julgar hoje por que você vai ter uma editora ou não. Uhum. Já que a gente está falando de...
Sim, sim.
Porque a editora tinha que fazer isso para você.
Sim, sim. Na verdade, a editora
esse,
faz.
Esse é o grande papel.
É, não.
Aí hoje o mercado...
A editora como a gente faz, mas aí tem esse impasse com a distribuidora. Assim. Ao invés deles se unirem, fica
um brilhando. Entendo o seguinte, nós trabalhamos com uma, nós somos uma, a gente tem a Humble Fish é nosso parceiro nisso. Hoje você tem Music Dealers, Getty Images. Você tem várias empresas trabalhando com sincronização mundial e gente criando conteúdo para isso. Tem duas coisas diferentes. Eu quero estar na propaganda do pão de açúcar, tá certo? É uma coisa. Agora, eu quero estar num webclip que alguém fez, uma propaganda na web, por exemplo, de uma marca pequena, minha música pode estar lá. O que a gente está olhando hoje para o mundo... Tem que olhar a big picture do negócio. Um é olhar a cauda longa. Você não está mais no seu bairro. Eu tinha banda nos anos 80. Eu era do ABC.
Aliás, é o berço do rock nacional.
A gente chegava em São Paulo. Para chegar no Rio, para chegar no Brasil e para ter meu álbum fora. Nem sonhava isso. O que a gente está falando hoje, a teoria da cauda longa, é você ter milhões de pessoas que podem acessar a sua música... Eu tenho bandas hoje que você não conhece, eu vou falar aqui, você vai falar, nunca ouvi falar, que venderam 25 mil álbuns no iTunes no mundo inteiro, lá na Islândia, no Japão. Sua música pode ser, então, não só sincronizada para uma propaganda lá na Romênia, porque o teu som é um som diferente. Então as pessoas têm que começar... Quando você falou de, pô, tem um monte de coisa para acontecer e tem um monte de coisa acontecendo e pensando grande. Só respondendo a isso, eu acho que é o seguinte, tem que pesquisar mais, se conectar mais, usufruir disso de uma forma... Eu sempre brinco do seguinte, cozinheiro que não come sua comida, a comida não é boa, né? É a mesma coisa o seguinte, se você quer se inserir no novo mundo da música, você tem que usar o novo mundo da música, com toda a sua potencialidade. Senão... E é um dado interessante, né? Esse é um dado, não é só do CD Baby. 20% da música distribuída, nem o cara ouviu, não tem um play. Significa que o cara distribuiu, nem ele ouviu.
Nem ele escutou.
Nem ele escutou na plataforma.
Ainda bem, então, que eu escuto.
E aí, cara, depois ele reclama de que, pô, ninguém ouve.
Não, eu tenho...
mas nem você ouviu, velho. Só...
Eu tenho um videoclipe lá que tem 1000 visualizações. Tudo eu, cara.
Não. Eu vou falar o seguinte, aproveitando isso, até que nem, poxa, hoje, como você falou, o rádio é um canal de divulgação, um canal que tá aí, mas as novas tendências estão deixando o rádio cada vez um pouco mais escanteio, vamos dizer assim. Já não tem aquela importância quanto tinha, apesar de ter importância. Eu falo, tem pessoas que vieram no programa Sons do Brasil, que depois eu disponibilizo isso no YouTube para o pessoal pegar e ouvir, quem não ouviu puder, e o artista trabalhar como uma ferramenta de divulgação para ele mesmo, que o próprio artista tá lá, entendeu? Ou seja, muitos querem estar aqui mais pelo status de estar do que para entender, sim, que isso daqui também é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho. Sim, sim. Ele não divulga. Ele
às vezes tem vergonha, né? Não, acha, ah, não, não vou falar isso pros meus amigos dele, pô.
Não sei.
Depende dos meus amigos.
Ronaldo, vamos mandar mais um ao vivo, pessoal, aqui?
Tá legal. É, bom, já foi o Se Me Der na Louca, né? Então agora é O Segredo. O Segredo é do álbum chamado Extra Forte. Esse álbum a gente foi gravado no Mosh, ainda com o pessoal do Picles. Era pra ter sido o último CD do Picles, mas a banda acabou durante a gravação, com a gente discutindo. Aí no final das contas saiu como um álbum solo meu. E essa música aí também, O Segredo, eu achei interessante porque no iTunes ela tem sido muito vendida lá fora. Eu não tenho amigo estrangeiro, né? Então não é amigo meu nem parente que tá comprando, né? Então não sei quem é, meu.
Alguém gostou.
Alguém que gostou. Então achei que vale a pena tocar aqui.
Tá certo, então. Tá legal. Vamos lá? O Segredo com Ronaldo Estevão. Voltamos daqui a pouco.
1, 2, 3, 4.
Passou.
Então, voltamos agora depois de O Segredo com Ronaldo Estevão ao vivo aqui no Sons do Brasil. Ronaldo, falando um pouco dessa questão, a gente entrou um pouco falando dos clipes da sua parte das artes cênicas. Fora isso, você tem outros trabalhos dentro, você tem documentários, tem várias coisas que você trabalha com isso, né?
Sim, né? Dentro da área de cinema, sim, eu costumo fazer documentário ou curta. Já fui, inclusive, premiado, né? Mas o meu trabalho mesmo, que é o que eu ganho dinheiro, eu tenho uma escola de música, né? Uhum. Inclusive aqui perto, é a Violão e Companhia, fica no bairro do Jardim Bonfiglioli. O meu trabalho mesmo é com aula de música, né? Preparando aí a garotada, os futuros músicos aí do Brasil.
Legal, bacana. Tem algum show em vista aí pra rolar? Tem
Olha,
alguma coisa?
Esse ano, por enquanto, nada, cara. Mas assim, porque realmente não fui atrás disso, né? Foi um ano que eu tô assim focado em outras coisas. A gente tava concluindo o CD do Rony Barba. Aí agora a gente fez um videoclipe do Rony Barba também.
Mas fala um pouco desse trabalho do Rony Barba, que é um outro trabalho que tá também atual
Isso,
contigo.
Isso, inclusive você rolou num pitaco aqui uma música, que é Cigana, né? Então assim, a gente acabou de fazer um videoclipe agora, que é o Transporte Clandestino, né? Que é um clipe engraçado, meio nerd, né?
Rony Barba é um personagem que você...
É um personagem.
Que você criou aí.
Exatamente.
E tem a Mary Lou, que é a companheira dele.
É a companheira dele, é o Rony Barba maravilhoso. Inclusive, agora o Rony Barba, ele aparece nesse clipe de vestido de Darth Vader, né? Ele rapta a princesa Leia e achando que ela é a Mary Lou. Isso é uma sacada legal, a galera tá curtindo esse trabalho novo. Então a gente tá muito focado nisso, né? Em fazer essas produções. E estamos deixando o show um pouco de lado mesmo. Até mesmo porque, é uma coisa que eu tô falando com o Marcos aqui na entrada. Tocar onde, né? Cada vez tem menos espaço, né, para música independente tocar.
Marcos, aproveitando essa deixa do Ronaldo, que nem ele falou essa questão do espaço. É uma tendência muito grande no mercado independente essa coisa de acabar focando mais no lado digital, que é onde está se havendo o espaço para mostrar esse trabalho e tal?
Não, eu...
Ou não?
Não, eu acho o seguinte. A gente teve agora um evento, é o nosso evento para artistas independentes, são 3 dias de conferência para músicos independentes. O ano passado foi em Chicago, esse ano também vai ser para 2 mil artistas. Foi show de bola. Mas o que foi legal? Foi legal também ver o que está acontecendo com as bandas lá fora.
Lá fora,
né?
Isso
as dificuldades. A questão do espaço para tocar e como o artista enxerga o mercado. Aqui hoje falei para ele, putz, o CD acabou, cara, né? O CD, na verdade, não acabou, assim como não acabou o show, assim como não acabou o vinil, assim como não acabou a camiseta, assim como não acabou fazer sua palheta. Não acabou nada.
Tem um pedacinho ali.
O que eu acho é o seguinte... O artista hoje, ele cada vez mais tem que olhar 360 graus, saber, vou dar um exemplo, por exemplo, o Velhas Virgens vende mais cerveja do que faz show. Faz 15 shows por mês.
A cerveja deles.
Certo? Faz 15 shows por mês, que não é pouco.
Porra, bastante.
Vamos pensar o seguinte, existe lugar para tocar? Existe. Está diminuindo? Está diminuindo porque a gente está numa crise.
Sim.
Certo?
Até os grandes shows também não.
Tem esse aspecto também.
Agora, o que eu acho, o digital é mais um lugar. O artista tem que olhar pro todo e fazer um bom planejamento. O que tá faltando hoje, cara, eu acho que tem uma mensagem legal, que é do vocalista do Smashing Pumpkins. O que ele falou? Ele falou o seguinte: a gente tá vivendo dois problemas hoje. E foi lá no South by Southwest, em Austin, que ele falou isso. Um é que essa geração pensa que fazer sucesso é o que importa. E ele não sabe o que é sucesso. E número dois, se a banda não pensar como uma startup, como uma empresa, e levar aquilo sério, com planejamento de tudo, ela não vai virar. Então, eu acho que essa questão de show, vou fazer um CD... O CD hoje virou um fetiche do cara. O cara vai no show, ele quer o CD do cara assinado, pra pendurar na parede.
E tirar um selo.
Não pra ripar, né? Não pra ripar e ouvir em MP3. Mas ele quer o CD,
sim.
Assim como ele quer o vinil, assim como ele quer a camiseta do cara, assim como eu acho que tá faltando no Brasil um pouco das bandas se unirem um pouco mais e voltar àquilo que a gente tinha. Falem mal do rock dos anos 80, podem não gostar, mas nos anos 80
existia isso,
as bandas se uniam, a gente ia assistir show no Dama Choque, ou ia assistir um showzinho num barzinho, que eu vi Engenheiros do Havaí vindo de ônibus pra cá, tocando num lugar que tinham 10 pessoas com outras bandas junto, né? Eu acho que tá faltando um movimento das bandas se unirem dentro do seu gênero para criar esse novo mercado.
Mas aí como é que você faz? Vão tocar 3 bandas. A primeira começa a tocar lá, o público da segunda só vem pro horário da segunda. Aí o público da primeira vai embora quando começa a segunda. De um egoísmo, assim, e às vezes as próprias bandas têm essa atitude, sabe? A gente vai ser a terceira a tocar, então chega no fim, viu?
Nós vamos tocar às 11, não. Chegando 10 para as 11 lá, tá legal.
Beleza, tá legal, entendeu? Pô, não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que valorizar justamente essa oportunidade de conhecer outros sons que tem a ver, ou até que não tem nada a ver um com o outro, por que tem que ter
prestigiar a ver, festivais, né? Por exemplo, o CD Baby, nós somos parceiros do Festival de Clipes e Bandas, do Dia da Música, e agora a gente tá apoiando, eu apoio vários festivais independentes, festivais que o cara não tem dinheiro nem pra pagar o almoço dele, e ele tá fazendo festival pra banda nova, com um palco bom, com Marshall no palco, com Mark no palco, com batera boa, com produção, e a banda vira e fala o seguinte: olha, mas cara, pô, eu queria um cachê, pô, cara, nem a gente tá ganhando dinheiro, o cara do festival. E aí eu vou te dizer mais, aí eu fiz workshops pra essas bandas. A banda não quer ir nem no workshop pra ouvir. Então, eu acho que tem que dar uma dura mesmo. O mercado precisa se mexer, porque ninguém vai fazer nada por nós. O underground, as bandas fazem a cena delas.
Fazem acontecer, né?
Como a cena do punk foi aqui. O underground é que vai virar. E o underground é feito pelo independente.
Fazer por si, né?
Fazer por si e criar essa cena. Eu acho que isso a gente tá mudando no Brasil. Porque a gente tá vendo isso não só na música. Quer dizer, hoje o cara vai lá e monta o estúdio dele, faz o design, vira um cara de 3D, ele mesmo faz isso.
Legal. Gente, vou pedir licença pra vocês. Sons do Brasil vai dar o pitaco dele agora aqui no programa. Nós estamos trazendo músico Geraldo Lima, que ele é de Olinda, Pernambuco, e tá morando agora em São Paulo aqui, tá lançando um álbum novo que chama Surpreenda-se, e nós pinçamos lá a música A Sete Chaves, do Geraldo Lima, pra mostrar pra galera aqui, tá ok? Vamos então ouvir esse pitaco do Sons Brasil e voltamos no terceiro bloco.
Conheço mais você do que você mesma. Sei das coisas que não gosta. Conheço todos os seus defeitos. Então não me olhe assim desse jeito. Zangada, um tanto desconfiada. Que jamais revelarei pra ninguém os seus segredos. Os seus segredos. Segredos são como tesouros que eu guardo trancado. As sete chaves dentro de um baú. E eu perdi, eu perdi. Eu perdi literalmente as sete chaves. Eu perdi literalmente as sete chaves. Jamais revelarei pra ninguém os seus segredos. Os seus segredos. Não pretendo lhe causar mal nenhum. Só quero brincar um pouco com os seus medos. Sei que você está zangada comigo, mas logo a sua alegria estará refeita. E refeita você vai me dar seu perdão. Perdi as sete chaves do baú dos seus segredos, mas não perdi seu coração. Não perdi seu coração. E refeita você vai me dar seu perdão. Perdi as sete chaves do baú dos seus segredos, mas não perdi seu coração. Não perdi seu coração. Juro que não. Acredite em mim. Eu juro que não, não. Meu bem, acredite em mim. conheço mais você do que você mesma.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vá, vá procurar uma outra direção, melhor pra se firmar. Vá, brincando na rua, quando cruzar o rio, não olhe de onde saiu.
Voltamos agora no terceiro bloco. Você ouviu aí Nova Vida com Ronaldo Estevão, Nova Vida do...
Legal, é do Isso é Rock'n'Roll, né? Ela é a música mais... ela é a música mais tranquila do disco, é a baladinha que a gente chama, né? Baladinha romântica. Tem videoclipe também, foi gravado em Minas Gerais, é muito bonito. E tá no... Esse aí já tá no canal da Vevo, né? Que é o Ronaldo Estevão Vevo.
Maravilha. Ronaldo, vamos pitaquear no programa?
Vamos pitaquear.
Então manda lá.
Então, o meu pitaco aqui é de um cara que é meu amigo, é o Dudê. E a música que vai tocar se chama Espera. É uma produção minha. minha. Eu não sei se infelizmente, mas o Dudê casou, teve filho, abandonou a carreira musical. Mas é, ele é um grande compositor, canta bem, o cara, assim, muito talentoso. E é do ABC também, né? Ele é lá de São Bernardo, né? E o trabalho dele é muito bom. Inclusive, eu já, é promessa minha, eu vou gravar uma música de composição dele no próximo disco meu.
Legal. É Dudê com a música...
Espera.
Maravilha. Então, pitaco do Ronaldo Estevão aqui no Sons Brasil. Vamos nessa, conhecer o trabalho.
Olho no relógio, não vejo nada, só fixo no além, olhando se você vem. Não queria dar a última cartada, não devia ver ódio, apenas uma virada. Quanto tempo vou ter que esperar por um amor perfeito? Se há uma chance de eu te encontrar, nunca mais vai se acabar. Ânsia de nosso encontro esparramou-se pelo chão.
Depois do pitaco de Ronaldo Estevão aqui, do D e a música Espera. E a gente tá chegando no final do programa. Queria agradecer Marco Schoemann, trazer aqui bastante informação, ajudar a gente a desmistificar isso. Aos poucos a gente vai trazer um pouco disso pra galera, a galera entender um pouco mais esse novo momento da música. Agradecendo mesmo, Marcos, você vir aqui colocar sua assinatura na página 67 do programa Sons do Brasil, da nossa história. Eu queria que você desse aí a galera que tiver interessado, quais são os caminhos, como fazer, chegar na CD Baby, levar o trabalho, dar o seu toque aí final no negócio.
Legal. Eu que queria agradecer, porque eu tô na mesma jornada que a sua, né? O CD Baby é uma distribuidora digital para o artista independente. E ser independente não significa ser mambembe. Eu acho que essa é uma mensagem importante hoje. Hoje os grandes artistas estão virando independente. Então a gente tem bastante coisas para o artista independente. A gente tem um blog chamado somosmusica.com.br, que é um blog sensacional com um monte de dicas, guias, tudo do nosso blog mundial. A gente traduziu para o português. Estamos aí com 100 mil pessoas no blog discutindo só a nova cena e dicas, tá? Do mundo. E quem quiser acessar o CD Baby, eu vou ficar muito agradecido, tá? É no cdbaby.net. Lá é onde você entra, cria sua conta, sobe seu álbum, escolhe para onde você vai distribuir e começa a divulgar sua música mundialmente. Tá? Eu queria te dar parabéns aí, que eu acho que é importantíssimo trazer o espaço de novas bandas, né? As pessoas precisam saber que existe para poder ouvir, né? Precisam parar, que é nem o prêmio da música brasileira, que premiou as mesmas pessoas de sempre, né? Que eu acho uma vergonha, eu acho os caras bem bacana, mas aquilo não é prêmio nenhum, aquilo, né? Então a gente tem que trazer realmente gente nova pro mercado.
Tanta coisa, né? Nova,
tanta
boa
coisa
acontecendo,
nova,
né?
É isso daí. Então parabéns de novo e muito obrigado, hein?
Legal, Marcos, obrigado você. Ronaldo Estevão, também, beleza, mais uma vez com a gente aqui, colocando também a sua assinatura no capítulo 67 ali da História Sons do Brasil. Sim. Queria agradecer também. Manda aí os canais, a galera toda.
Serginho, pra mim é um prazer estar aqui, né? Te conheço há muito tempo e eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que tem que existir mais Serginhos por aí. Eu acho que, assim, a gente tem que realmente tem que haver uma união entre a galera que tá querendo expor a sua música. É, pra quem quiser conhecer minha música, eu falo, a melhor forma é através do meu site, né? Que é o Ronaldo Estevão. Estevam com E de Eduardo e M de Maria no final. É ronaldoestevam.com.br. Lá tem a discografia, tem os filmes, tem os clipes, tem link para todos os veículos aí de que estão distribuídos os álbuns. Quem quiser também conhecer a escola, é a Violão e Companhia, no bairro Bonfilholi. Não vou dar endereço nem rua, mas se procurar no Google, acha. Agora tem também o canal, né? O Ronaldo Estevam Vevo e o Rony Barba Vevo, que tá no ar aí, que é uma parceria que a gente tem com a Vevo. Para finalizar, até que ele falou essa questão do prêmio da música, né? Eu acho que tá, a questão midiática ainda tá dominando muito o que se diz que é bom e o que não é bom no Brasil.
Legal, bacana. Queria agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons Brasil, Dudu Marques, nosso parceiraço de todas as horas aqui. Enquanto a gente bate o papo, ele mantém a nave funcionando bonitinha ali, tá ok? Você que tá ouvindo esse som aí no rádio, as mãos mágicas de Dudu Marques é que prepararam tudo isso pra vocês, tá ok? Se quiser entrar em contato com a gente aqui, produtores_radiousp@usp.br, também o nosso e-mail direto sonsdobrasil@terra.com.br. Entra na nossa página lá do Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, dá o curtir lá e passe a conhecer e acompanhar tudo que a gente cria por aqui, tá ok? Ronaldo Estevão, como tradição, a gente sempre encerra o programa com uma música do artista convidado, porém não ao vivo mais, e sim do CD, para que a galera conheça como ficou isso.
Do Isso é Rock and Roll Cerebral, que também tem videoclipe no canal Ronaldo Estevam Vevo.
Maravilha, então. Vamos lá, encerrando o nosso programa de hoje, então, Cerebral com Ronaldo Estevam, e convidando a vocês para domingo que vem estar junto com a gente novamente aqui no mesmo horário, conhecendo novos trabalhos, batendo esse papo gostoso e muita informação interessante, tá ok? Um abraço e até lá.
Conseguir achar outro filme tão legal. Quem morre no fim não dá pra imaginar. Numa estética no ar, interpretação ambígua sem final. Sem lugar pra exibir e divulgar. Ser tão real. Quem foi assistir achou transcendental. Um trash movie sensual, com quebras para fazer rir. Sem final, sem lugar pra exibir e divulgar. Fazer editar nossa história de cinema.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.